Jornal da Ajuris. Apresentação, Christopher de Matos.
Olá, este é o Jornal da Júris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nessa edição, vamos conversar com o presidente Gilberto Schaefer e com a vice-presidente administrativa, doutora Vera Lúcia De Boni, sobre as ações recentes da Júris, sobre dois assuntos específicos. O julgamento do agravo sobre a suspensão do pagamento da parcela autônoma de equivalência e sobre o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Além disso, vamos tratar sobre a atuação institucional em defesa de prerrogativas da magistratura. Lembrando que você pode participar conosco, mandando a sua mensagem à presidência também pelo e-mail imprensa@juris.org.br. A produção e apresentação de Christopher de Matos, a técnica de Eduardo Prats. Saudando primeiro as Ladies in First, doutora Gilberto, me permita. Doutora Vera, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Júris. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco nessa edição.
Prazer é todo meu. Sempre uma alegria poder dividir essa mesa com o colega Gilberto, também com o nosso pessoal de imprensa, que nos dá sempre o suporte necessário. E poder levar a palavra aos colegas, que com certeza nos ouvem e que compartilham conosco esses momentos difíceis de muita angústia para a magistratura.
Doutor Gilberto, mais uma vez também presente no Jornal da Júris, obrigado por aceitar o convite, mais uma vez obrigado pela participação.
Eu também agradeço e dizer que é um prazer a gente poder ter esse momento aqui onde a gente pode explanar a luta que é de todos nós. Outro dia, Vera, se me permite, eu vi alguém falando a história dos tijolinhos. E a história dos tijolinhos me chamou muita atenção. Eu acho que isto é uma boa alegoria para a Júris. Na Júris, todos nós temos que colocar um tijolinho para fazer essa associação grande, para fazer a luta da magistratura florescer, que é a luta de todos nós para construir um poder judiciário forte, um poder judiciário a serviço da cidadania. E esse é o momento que a gente pode contar, e mais do que contar, engajar o colega nessa luta. Porque essa luta, ela não é nossa, da direção, ela não é do grupo maior que compõe, mas ela é de todos os magistrados do Rio Grande do Sul. Então, por isso, é um prazer estar aqui, é um prazer poder transmitir para os colegas, ativos, aposentados, pensionistas, a nossa palavra.
Doutor Gilberto, sobre luta, essa semana iniciou o julgamento do agravo sobre a suspensão do pagamento da PAE, a parcela autônoma de equivalência, a Júris acompanhou. Houve um pedido de vista do conselheiro Pedro Poli de Figueiredo. Na próxima sessão deverá ocorrer a sequência desse julgamento. Qual a análise inicial da Júris sobre esse julgamento?
Bem, nós, desde o primeiro momento, nós estamos afirmando que nós devemos receber, que esse é um direito nosso que já foi definido pelo CNJ, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Sobre isso não se discute mais, não pode se reabrir a questão. E mais do que isso, o Tribunal de Justiça estava seguindo rigorosamente, olha essa palavra aqui, ela tem que ser repetida, de forma rigorosa, exata, as determinações do Tribunal de Contas do Estado. E para nós, de forma surpreendente, foi suspenso o pagamento da PAE. Então, nós, desde o primeiro momento, nós estamos sustentando que o Tribunal de Contas do Estado já havia definido os índices, que não há fato novo que possa reabrir essa discussão, e que, mais ainda, o Tribunal de Justiça estava com absoluta retidão, isenção, como lhe é peculiar, como lhe é tradicional, fazendo o pagamento. Então, nós ingressamos com as medidas recursais cabíveis, e essas medidas estão em apreciação no Tribunal de Contas do Estado, onde a magistratura se fez presente de forma significativa, valorizando aquela corte, mas ao mesmo tempo exprimindo a palavra de que nós agimos com absoluta retidão, com absoluta honestidade e que nós não queremos receber nada fora daquilo que a lei e que o ordenamento jurídico nos dá. Nós fomos para esse julgamento com esse sentido e nós esperamos na próxima semana a continuidade do julgamento. Houve um pedido de vistas do conselheiro Pedro Poli Figueiredo. Após o voto do relator, o conselheiro Miola, em que infelizmente está o voto, improvendo recurso, mas nós temos certeza que nós temos um bom argumento, aliás, nós temos o direito do nosso lado, agora nós temos que fazer isso prevalecer lá dentro do Tribunal de Contas do Estado.
Doutora Vera, nessa sequência do Dr. Gilberto destacou a ampla presença de magistrados, representantes do Poder Judiciário na sessão de julgamento no TCE. Qual a leitura, que interpretação podemos fazer dessa ampla participação da magistratura nessa sessão, doutora?
Na última sexta-feira, nós fizemos um encontro, uma reunião almoço, com os colegas aposentados. E naquela reunião almoço, um dos objetivos era exatamente tentar aclarar essa situação da suspensão do pagamento da PAE em razão dessa liminar dada após o julgamento pelo Pleno do Tribunal de Contas, liminar essa concedida até aparentemente de ofício pelo conselheiro César Miola. No esclarecimento que foi dado na sexta-feira, então, pelo nosso advogado, que é também o advogado do Tribunal de Justiça, o desembargador aposentado Tael Celistre, nós entendemos que seria importante que os juízes jubilados, os aposentados, e especialmente aqueles que ocuparam cargos administrativos no Tribunal de Justiça, estivessem presentes no julgamento lá no Tribunal de Contas, até para poder dar visibilidade com os rostos desses ex-presidentes, com os rostos desses ex-presidentes do Tribunal de Justiça, da própria Júris, ex-corregedores gerais, de que esses rostos são rostos de homens e mulheres absolutamente sérios, corretos. Nós somos um rosto de uma institucionalidade. E a tentativa de mostrar àquela corte de que são esses homens e essas mulheres que compõem o Poder Judiciário com a seriedade institucional que eles representam. Então, o primeiro movimento foi nesse sentido. E que é também, como diz o Gilberto, um movimento de valorização daquela corte. Aquela corte foi, obviamente, prestigiada com a presença de homens como o desembargador Luiz Felipe Magalhães, que presidiu o Tribunal de Justiça, o desembargador Aquino, que presidiu o Tribunal de Justiça, o desembargador Juraci Vilela, que foi presidente do Alçada, e outros nomes que aqui vou, obviamente, cometer injustiça em não lembrar de todos, mas de pessoas que estiveram lá dizendo, olha, nós respondemos pela administração de um tribunal ao nosso tempo, e ele sempre foi sério. E é desta seriedade que nós estamos falando e reafirmando. Acho que foi um movimento importante e que nós estamos novamente convidando todos os colegas que lá estiveram e que alguns que não estiveram, que possam estar junto na próxima quarta-feira. Eu tenho sempre muito esse sentido do que significa a história das instituições. As instituições não se constroem de um dia para o outro. Elas são construídas paulatinamente com a seriedade que cada um dá ao seu tempo, ao tempo em que exerce essa administração, seja na Júris como no tribunal. E acho que isso tem que ter o simbolismo dessas pessoas lá. Espero que o Tribunal de Contas compreenda também isso. Nós sabemos que temos vários conselheiros do Tribunal de Contas que têm um respeito enorme pela institucionalidade do Poder Judiciário. E isso é importante que se diga, foi dito pelo próprio conselheiro Stilac Xavier, que embora tenha adiantado seu posicionamento contrário ao acolhimento da nossa pretensão, fez questão, assim como o conselheiro Pedro Poli Figueiredo, de destacar a seriedade com que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vinha cumprindo a determinação daquela corte. Ou seja, o que está em discussão ali não é o pagamento correto ou não, mas é a dúvida que o conselheiro Miola tem de haver ou não possibilidade de incidência de imposto de renda sobre a parcela dos juros correspondentes à PAE. Mas esta é uma dúvida que é dele, não é uma dúvida do processo. O processo já foi aclarado, isto já foi dito em dezembro, e nós estamos defendendo de que não há fato novo que mereça ter a manutenção desta liminar que foi dada, sem também a escuta prévia do Tribunal de Justiça, o que também nos causou estranheza na ocasião. Mas estamos confiantes de que a seriedade do tratamento que o Tribunal de Justiça vinha dando, a seriedade com que todos nós, as duas instituições, a de classe e a administrativa, tratam desta questão, vai ser devidamente valorada pelo Tribunal de Contas.
E é preciso dizer, Christopher, Vera e colegas, que o que se espera do Tribunal de Contas, como de qualquer tribunal, é que ele dê segurança jurídica. Você não pode ficar abrindo indefinidamente uma questão. Qualquer gestor, e eu, nesse caso a administração do tribunal é gestora, ela tem que ter a segurança de poder agir de acordo com os parâmetros que foram definidos. E o que se está fazendo aí? Reabrindo a discussão para análise. Então isso causa, sim, para nós uma grande perplexidade. E nós utilizamos os meios disponíveis para impugnar. No fundo, o que nós queremos é reestabelecer a decisão do colegiado do Tribunal de Contas. Queremos que prevaleça essa decisão.
Dr. Gilberto, me parece simbólico, importante também relatarmos, fazermos o registro que durante essas últimas semanas a Júris tem apontado em suas manifestações, trabalhado, seja junto aos conselheiros, seja junto à opinião pública, que essa é uma luta pelo restabelecimento de algo que já está assegurado aos magistrados. Inclusive, houve a necessidade de respostas, de posicionamentos, argumentos à opinião pública em determinados momentos. É isso que está sendo batalhado, sendo trabalhado pela Júris, algo que já está assegurado.
Exatamente. Há setores da imprensa que insistem em criar uma confusão, insistem em utilizar uma falsidade, como se tivesse em discussão o próprio auxílio. Isso não está em discussão. Essa é uma verba devida à magistratura, e devida à magistratura porque foi feita uma gambiarra pelos deputados federais e pelos senadores na época, para justamente infringir o teto que lhes era imposto. De tal forma que nós buscamos no sistema judicial recuperar esse direito está reconhecido. E o que, que nós estamos, o que, que está em jogo? É uma volta à discussão de índices que já foram definidos também. Por outro lado, e isso é importante frisar, o que sempre se faz um balanço é se esse dinheiro fosse aplicado em outra coisa. Isto é uma falácia, porque qualquer dinheiro pode ser aplicado em outra coisa. Então, se nós pegarmos o salário dos deputados, e nós vamos dizer que o salário dos deputados poderia ser aplicado em saúde. Então, vejam, nós vamos acabar com o parlamento por causa disso. Então, vejam, qualquer questão ela pode encontrar essa falácia. O judiciário tem um orçamento próprio, que, diga-se de passagem, é insuficiente. Nós vamos abordar isso no próximo ponto. E não é possível que sempre que uma verba devida venha para os juízes, uma verba assegurada em lei, assegurada pela justiça em decisão judicial, você venha sempre com esse argumento falacioso. Então esse é um argumento que não constrói, que não mostra o verdadeiro lado da crise do Estado, que tem que buscar soluções numa série de isenções fiscais e que não dá resposta devida a essas isenções, e buscar recuperar os créditos, bem como incrementar a economia. Então nós reafirmamos essa nossa posição e fizemos isso também na imprensa de forma contundente.
Você está acompanhando o Jornal da Júris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, conversamos com o presidente Gilberto Schaefer, com a vice-presidente administrativa Vera Lúcia De Boni. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguidinha com mais destaques para você.
Jornal da Júris. Apresentação, Christopher de Matos.